Só existe uma maneira: aferir a pressão ou verificar a pressão. Comumente as pessoas falam tirar a pressão, que não é um termo adequado. A gente já brinca, né? Olha, se tirar a pressão, você vai ter problema, porque vai ficar sem pressão. Então, não se tira nada de ninguém. Ou a gente verifica, né? Ou, num termo mais científico, faz uma aferição. Mas verificar é um termo correto. E você só pode constatar qual é a pressão arterial da pessoa usando equipamentos. E até nesse aspecto é muito bom a gente comentar isso, porque existem várias formas de equipamentos. E temos tido muitos problemas com os equipamentos digitais que são utilizados no pulso da pessoa, porque eles induzem muito a erro. A técnica que se usa para aferir a pressão, para verificar a pressão com esses equipamentos, ela tem que ser seguida muito à risca. Se não fizer isso bem correto, se não fizer direitinho, como deve ser, você vai ter um dado errado. E é muito frequente, isso dá um erro, às vezes até muito grande, e assustar as pessoas, até deixar desesperado, e vão correndo para o hospital, para pronto-socorro, vão atrás de médico, e chega lá, a pressão está normal. Nos Estados Unidos, houve um editorial, acho que uns 2 anos atrás, no jornal de hipertensão, e o editor colocou assim: existe uma praga agora nos Estados Unidos, que é esse tal de aparelho digital para ver a pressão no pulso. Os prontos-socorros estão cheios de pacientes com pressão alta que não tem pressão alta, porque utilizaram de uma maneira errada. E muitas vezes a pessoa já de mais idade não tem habilidade para colocar o aparelho direitinho, ou não, nem enxerga direito, às vezes, para ler o resultado. Então, tem que considerar muito bem a utilização disso aí. O aparelho mais confiável é o aparelho esfigmomanômetro, aquela bombinha, aquele reloginho, usado com manguito no braço, em que é inflado, aperta, comprime a artéria, e usa o estetoscópio, que é o aparelho de ouvir os batimentos arteriais. Então, esse método auscultatório é um método mais seguro até o momento. Existem aparelhos eletrônicos de alta precisão, mas que não são acessíveis para as pessoas no dia a dia. E mesmo em consultório, são poucos os médicos que podem ter um aparelho desses para utilizar no dia a dia. Os aparelhos de coluna de mercúrio, que são muito precisos, eu ainda tenho no meu consultório e ainda uso, mas hoje eles estão, digamos, retirados de linha pelos riscos que o mercúrio provoca, né? O mercúrio não pode ser utilizado assim. Como a gente tem e está em local seguro e usa com critério, não corremos este risco. Mas não é usado rotineiramente mais, não. A verdade é essa: sempre aferir a pressão. E respondendo de novo a sua pergunta: como é que eu vou saber se eu sou hipertenso? Aferindo a pressão. Então, o ideal é que toda pessoa saiba qual é a sua pressão. Vá até um posto de saúde, vá até uma farmácia onde tem um farmacêutico que sabe aferir, que usa um equipamento adequado, né? Vá a um médico, vá a uma enfermeira, um enfermeiro que conhece, que tem equipamento, e afere a sua pressão, para saber qual é. A nossa pressão, ela não é um dado estável. Ela não se mantém 24 horas no mesmo nível. Ela varia. Varia com as emoções, com as tristezas, varia com a alegria, com raiva, varia com o sono, varia com o repouso. Então, ela não é sempre a mesma. Ah, eu tenho 12 por 8. Acabou de chegar da rua, cansado, correu, resolveu 10 problemas e está preocupado em telefonar, vai aferir a pressão? Essa não é a sua pressão basal. A sua pressão basal é aquela que é verificada no momento que você está comodamente sentado, cabeça focada em algo estável, não numa preocupação, não no estresse. Fizeram testes com as pessoas, aferiram a pressão e puseram problemas de matemática na parede, de aritmética simples, para a pessoa fazer conta, assim. E as pessoas faziam contas e verificavam a pressão. A pressão de todos era mais alta do que aquela pressão basal. Eu já até, em uma ocasião, combinei com um colega ginecologista e com um dentista que eu queria observar a pressão das pessoas quando chegam no consultório do dentista e quando eles estão sendo tratados.
Certo.
Com certeza é diferente. Ginecologista, já recebi várias vezes senhoras com hipertensão verificada pelo colega no consultório.
Amiga.
20 por 10, 20 por 11. Aí, até chegar ao consultório do cardiologista, descansar uns 15 minutos, conversar com alguém e tal, você vai verificar 12 por 8.
Certo.
Então, são situações que você tem que avaliar. Então, a pessoa vai saber se é hipertensa, aferindo a sua pressão, verificando a sua pressão em momentos tranquilos, sossegados e com a técnica e o aparelho adequados. Sabendo a sua pressão arterial basal, que é essa aí, vai saber um dia se estará hipertenso ou não. Quem não tem hipertensão, quem não tem excesso de peso, não tem outras doenças, leva uma vida estável e tal, não abusa de álcool, pratica esporte, pode aferir a sua pressão uma vez, duas a cada semestre. Agora, quem já tem uma pressão num nível duvidoso ou num nível perigoso, deve aferir uma vez por mês, até saber que está tudo bem. E se nota que a pressão está se elevando a cada verificação, é hora de procurar um médico.
Eu até ia perguntar para o senhor em que período, de tempo a tempo, que a pessoa faz o aferimento da basal, né? Mas o senhor já explicou. Doutor, criança tem hipertensão?
Infelizmente tem. E a criança pode nascer com hipertensão. E esse é um grande problema, porque não há uma cultura de verificação das crianças, nem quando nascem, nem quando frequentam os consultórios dos pediatras, né? E eu costumo dizer que isso não é uma crítica que o cardiologista faz aos pediatras, de forma alguma. Não é uma crítica. É o sistema que é assim, tanto a educação quanto a verificação.
Certo.
Né? Deveríamos ter em todos os consultórios pediátricos, em todos os serviços públicos que atendem crianças, os manguitos, os aparelhos, porque no braço de uma criança é fácil de entender que não dá para usar o aparelho do adulto para verificar a pressão, que não vai dar. Então, de acordo com o tamanho da criança, nós temos manguitos diferentes. Manguito é aquela braçadeira que você coloca no braço, né?
Certo.
E deveria haver essa cultura de se verificar a pressão das crianças. E as crianças, mais ou menos, de 3 a 5% delas nascem com hipertensão. Então, quantas crianças hipertensas estão por aí que os pais nem sabem que são hipertensas?
Né?
E isso tem que ser tratado, porque a criança hipertensa que não é tratada vai desenvolver doença renal, doença cardíaca e complicações no futuro. E muitas e muitas vezes a gente já tentou realizar um trabalho de conscientização para verificação da pressão arterial em criança. Mas existe uma dificuldade muito grande para a gente conseguir isso em qualquer canto do país.
Doutor César, existe uma diferença entre quando vai medir a pressão e batimentos cardíacos? Quando a pressão está elevada, o batimento cardíaco é maior? Como é que é essa situação, doutor?
Como a gente comentou há pouco, Beto, a relação entre a pressão arterial e os batimentos cardíacos não é direta. O fato da pessoa estar com batimentos cardíacos acelerados não quer dizer que ele vai estar com a pressão elevada. Muitas vezes, um paciente que tem doença cardíaca, no caso de insuficiência cardíaca, ele pode estar com muitos batimentos cardíacos, até 120 batimentos, que o normal é até 100, né? Pode ter 120 batimentos e estar com uma pressão baixa. Aí é um indicativo de que a bomba não está funcionando bem. O coração não está conseguindo executar o seu trabalho. Ou algumas vezes a pessoa pode estar com a pressão muito alta e usando medicamentos para baixar pressão que acaba influindo na frequência cardíaca e está com batimentos abaixo de 50, por ação de medicamentos que tratam a pressão alta. Então, são situações que você considera. E não há uma relação, então, direta. Ficou batimento alto, vai ter pressão alta. com pressão alta vai ter batimento alto. Não, não há uma relação direta nisso.
Doutor, e qual é que é o certo, a pressão e o batimento cardíaco da pessoa?
A pressão arterial para o adulto hoje é estipulada em 140/90 como normal, abaixo disso, né? Menos de 140 e menos de 90.
Certo.
Batimento cardíaco de 50 a 100 batimentos são considerados normais.
Normais. E a pressão?
14/9. Essa é a normal.
Da mulher e do homem?
E do homem. Certo. A pressão ideal é diferente. Se você quer saber qual é a pressão ideal, pressão ideal para nós vivermos hoje, através de muitos trabalhos científicos, uma pessoa adulta, a ideal seria 11,5/7,5, 115/75, porque aí você estaria poupando os rins, poupando o cérebro e protegendo o músculo cardíaco, a bomba.
É interessante, né, doutor? Esses dados que o senhor coloca aí é muito importante.
Os diabéticos não podem ter mais do que 12/8, porque se eles têm mais do que 12/8, aumenta muito consideravelmente o índice de complicações renais, cerebrais e do coração.
Doutor, existe... quais seriam os principais sintomas, vamos assim dizer?
Você tem que avaliar muito, né, de acordo com as circunstâncias e com outras comorbidades, quer dizer, se a pessoa tem outras doenças ou não. Mas uma pessoa que não tem doença, ela vai ter alguns sintomas. A gente faz uma paradinha para lembrar uma coisa. E foi bom que você perguntou sobre isso. Por quê? Por que que a gente diz, você vai saber se é hipertenso verificando a pressão? Uma vez por mês, uma vez por semestre, tem que aferir a pressão para saber qual é. Por quê? 50% das pessoas que têm pressão alta não têm sintoma nenhum. São assintomáticos. Se você for fazer uma pesquisa aí na rua e reunir 100 pessoas que nunca aferiram a pressão, você vai encontrar, pelo menos, hipertensos e a metade deles não sente nada e nunca sentiu nada. Então, isso é um dado importante. Lembrar sempre que a pressão nem sempre causa sintomas. Pressão alta. Os sintomas mais frequentes, dor de cabeça, principalmente aquela dor de cabeça latejante, ou nas têmporas, né, ou na região occipital, que é atrás da cabeça, na nuca, que a gente chama, alguns chamam de nucalgia ou occipitalgia, e tonturas, às vezes, algumas pessoas, numa fase mais grave ou aqueles mais sensíveis, eles dizem que vêm estrelinhas de dia. É como se fossem raios, assim, riscos de luz na visão durante o dia. E isso é chamado de escotomas. Tá? É um sinal importante. Algumas pessoas têm zumbido no ouvido. Não quer dizer que todos que têm zumbido no ouvido são hipertensos.
Certo.
Mas algumas pessoas que têm hipertensão apresentam zumbido no ouvido. Algumas pessoas, pela sobrecarga que a hipertensão acaba causando sobre o coração, sente um mal-estar, como fosse um pouco de sufocação, palpitações, aquele mal-estar precordial, aquele mal-estar no peito, assim, que muitas vezes dá uma sensação desagradável, mas também não é muito frequente.
Doutor, fazer exames resolve ou adianta?
Fazer exames é importante para você esclarecer muitas situações, para você avaliar a real situação da pessoa. Mas a gente sempre deve considerar o seguinte: exame é um método chamado complementar. Então, o exame não é o mais importante. Não adianta você fazer exame e não se cuidar. Você fazer exame e saber que tem colesterol alto e não tomar medida nenhuma para resolver seu colesterol. Então, os exames, eles são importantes, eles têm valor, mas eles devem ser utilizados para avaliar a pessoa e para servir de baliza, para excluir a presença, por exemplo, de diabetes, saber se a pessoa é diabética ou não, saber se a pessoa tem uma doença da tireoide ou não, saber se a pessoa tem hipercolesterolemia, se ela tem uma alteração renal, se o rim já está sofrendo em função da hipertensão. Tudo isso é muito importante, mas não é o caso de ficar fazendo todos os exames disponíveis e repetindo todos os exames disponíveis quando não se trata, quando não se cuida e quando não está fazendo nada para mudar a incidência, né, de todos os fatores que a hipertensão arterial pode provocar sobre o organismo da pessoa.
Doutor, dentro desses exames, vamos assim dizer, o eletrocardiograma é importante?
É muito importante. O exame eletrocardiograma é um exame simples de fazer, é um exame acessível e é um exame barato comparado aos outros exames que existem hoje. Esse exame ele já nos informa muitas coisas. Ele informa a frequência do coração, qual é o ritmo que o coração está mantendo, né? Quantos batimentos ele tem, se já existe algum sinal de aumento de câmaras do coração que seriam causados pela hipertensão. E aí, no caso, se você faz um eletrocardiograma e tem alterações, aí sim ele já vai te sugerir, vai indicar a necessidade de você partir para um outro tipo de exame para avaliar melhor o coração, para ver se esse coração realmente está aumentado, se ele está prejudicado, como é que ele está funcionando.
E o eletrocardiograma, doutor, pode ser feito também de que tempo em tempo, que seria o certo, doutor?
Depende da situação.
Ah, é?
Depende se a pessoa é hipertensa ou não é hipertensa. Depende da idade, depende da presença de fatores de risco, esses fatores que nós falamos.
Certo.
Então, uma pessoa, digamos assim, um magro que não fuma, que não exagera na bebida, que faz atividade física, que não é diabético, que não tem colesterol alto, que está com a sua pressão normal aos 50 anos, ele não tem que ficar fazendo eletrocardiograma. Ele tem, muitas vezes, é necessário, sim, ele frequentar o consultório do seu médico, um clínico, né? Não obrigatoriamente até um cardiologista, pode ser um bom clínico, ou o seu cardiologista, ele vai frequentar e vai ver a necessidade do exame. Diferente do mesmo cidadão com 50 anos, que fuma 2 carteiras de cigarro por dia, que é obeso, que tem uma glicose, que é um açúcar no sangue alterado, que tem colesterol alto e que tem dificuldade de controlar a pressão. Esse paciente você tem que vigiar mais, porque ele tem um risco maior de complicações. E a evolução das doenças, quando há todos esses fatores juntos, é muito rápida. Às vezes, em 6 meses, você tem desenvolvimento de uma placa lá dentro de uma artéria coronária em nível grave. Então, aí é diferente. E cabe ao médico analisar cada paciente, cada caso, estudar a importância de monitorar aquele paciente com um exame ou não, para aí avaliar.
O programa Vale Tudo, sempre em nome da Servitral e também da Lubrifil. Nós estamos hoje com a presença do Dr. César Augusto Pinto Lemos, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, cardiologista com pós-graduação em geriatria e médico do Hospital de Caridade São Brás. Dr. César, nós vemos que a pessoa passou de 50 anos. Vamos já colocar como o senhor já tinha exposto agora há pouco. É muito importante a visita ao médico, no mínimo, uma vez por ano, né, doutor?
Com certeza. Porque a partir dos 50 anos, você já tem as modificações metabólicas, né, do estilo de vida da pessoa e já tem o reflexo de tudo que ela fez ou não fez até ali. Portanto, a pessoa já viveu 50 anos. E de nada adianta você ter uma vida livre, despreocupada, se chegar um determinado momento da sua vida e você descobrir que está com uma complicação grave, com uma limitação grave, com uma doença que vai te causar, digamos assim, um estrago fenomenal. Por exemplo, a hipertensão. Então, você não controla, você vive até os 60 anos. Daí, aos 60 anos, você vai ao médico e descobre que está com uma pressão elevada, o eletrocardiograma mostra um coração aumentado. Aí você faz um outro exame que avalia o coração e te mostra um coração prejudicado com hipertrofia do músculo cardíaco, funcionando mal. Aí vai fazer exames de laboratório e ver que tem diabetes, que tem colesterol alto, que o rim está funcionando mal. Então, aí você já está sendo vítima de tudo isso aí. Quando, se você tivesse monitorado lá no passado, lá atrás, você poderia evitar esse quadro todo. É o que se chama de quê? Prevenção.
Certo.
Nossos avós já nos ensinavam, né? Tem 100 anos essa dita, prevenir é o melhor remédio. Então, prevenir é melhor que remediar, porque existem coisas que não se pode mudar mais. Se você prevenir, uma pessoa que tem uma tendência familiar a ter diabetes, a ter hipertensão, a ter colesterol alto, a morrer de infarto, a ter derrame, essa pessoa, se ela vai se cuidar, ela vai ser uma vítima muito mais tardia e vai ter uma probabilidade bem menor de ser vítima dessa situação se ela se cuida, se ela previne, né? De que forma? Combatendo todos esses fatores que a gente comentou. Enquanto que a pessoa que nada faz, ela se torna um alvo muito fácil dessa situação. E aí não quer dizer que vai morrer. Porque grande parte das pessoas, por exemplo, quem tem infarto, a metade não morre. 50% dos infartados morrem antes de chegar ao hospital. Então vai ter que conviver com uma doença, com uma limitação. Se tiver um acidente vascular cerebral, chamado derrame, e ficar inválido numa cadeira ou numa cama, se ficar invalidado por um derrame e não conseguir falar, não conseguir engolir, não puder caminhar para realizar os seus atos mínimos, vai ser uma pessoa dependente para o resto da vida. E se é uma pessoa jovem e que tem uma estrutura boa, é 10 anos, é 15 anos, é 20 anos de cadeira, de cama, de dependência. E toda a catástrofe que isso pode representar para o cidadão, para a cidadã ou para a sua família. Muitas vezes tem que um familiar se afastar do seu trabalho, da sua vida pessoal para cuidar daquele que adoeceu.
É interessante, né, doutor, que essas orientações que o senhor está passando com o pai, a mãe, nossos amigos, amigas que estão nos acompanhando, como é importante também repassar para os filhos, principalmente o cuidado que deve ter enquanto são jovens, né? Para ter lá no fim, como o senhor frisou, uma saúde tranquila, uma velhice tranquila, né? Que não venha com essas dependências também, né, doutor?
E sabe quando começa essa necessidade, Beto? No dia que nasce.
É.
Fizeram estudos, trabalhos de crianças que morreram entre o primeiro e o segundo ano de vida e encontraram nas artérias das crianças placas de aterosclerose. Crianças que já nasceram com placa de aterosclerose, com envelhecimento das artérias, idênticos de uma pessoa de 70 anos.
Que coisa, né?
Então, o que, que isso representa? Que você tem que cuidar desde o momento que nasceu, para não se tornar uma criança obesa, para ser uma criança ativa, aprender a importância da alimentação correta, da atividade física, estimular as crianças a não fumarem, a não beberem demais depois, a não usarem drogas. E isso, então, começa já do berço. Não adianta o vô, a avó falarem para os filhos e os netos não serem orientados, não serem educados. O que, que nós estamos assistindo? O envelhecimento da população. E o que, que nós vamos assistir? A catástrofe de uma população de velhos, hipertensos, diabéticos, morrendo de infarto, de derrame, de insuficiência renal e tendo uma qualidade de vida desastrosa e com altíssimos custos sociais e financeiros para a família, para a sociedade e para os governos.
Doutor Cesar, a incidência de droga hoje que nós vemos aí no país inteiro, no mundo inteiro, isso lá no futuro, a droga também traz um mal terrível também para a parte da cardíaca, no caso, né, doutor?
Extremamente. A droga que atinge muito o coração e que hoje está assim, com uma incidência muito alta de complicações, é a cocaína. A cocaína causa infarto, causa endocardite bacteriana, infecção das válvulas do coração, causa arritmias graves e é uma das maiores causas de morte súbita em jovens. Porque o que, que o jovem associa? Nós acabamos de falar, o jovem está bebendo muito. O jovem ainda fuma e as meninas, infelizmente, estão fumando mais que os meninos. Então, o jovem bebe, fuma e usa droga.
Exato.
Isso é uma catástrofe para o coração. Os prontos-socorros de cidades grandes têm com muita frequência jovem de 20 anos, 25 anos, chegando morrendo por arritmia, por infarto. Tem doentes internados que ficam meses internados com endocardite bacteriana. Situação gravíssima.
Doutor César, vamos voltar um pouquinho nos cuidados da aferição. Né? O senhor falou o problema que a pessoa tem de aferir em casa, ou mesmo seja onde for. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós aí esses procedimentos, como deve ser, doutor. Eu acho que é muito importante.
Olha, Beto, é muito batido isso nos serviços médicos, serviços de enfermagem, porque é importante o próprio médico fazer uma aferição correta do paciente.
Exato.
Né? O paciente vai num ambulatório, o paciente vai num local público, até numa farmácia, algum outro lugar, a pessoa põe o aparelho de pressão no braço, né, o manguito em cima do casaco. Isso no inverno, na nossa região, é muito frequente isso. Põe em cima do casaco, daí põe o aparelho de ouvir, o estetoscópio, em cima do casaco e afere a pressão. É confiável essa aferição? Claro que não. Inclusive é perigoso, porque ela vai gerar uma informação errada, um valor errado, um número errado, que vai determinar um tratamento errado, uma conduta errada. Então é muito importante... É, inclusive que a pessoa, e isso estou falando publicamente aqui, que não aceite que ninguém faça uma aferição da sua pressão arterial por cima de uma manga de casaco. Porque não tem valor. Tecnicamente, é um erro crasso, é um erro primário. E é muito importante essa técnica, seja qual for o equipamento usado, porque a boa técnica vai nos dar uma boa informação.
Certo.
E como é que a gente, né, toma o cuidado de preparar o paciente? Em primeiro lugar, você tem que acalmar aquilo que eu falei há pouco. A pessoa não pode chegar da rua caminhando, chegou com o horário em cima do laço, né, preocupado, estressado, que alguém vai reclamar que chegou atrasado, isso aqui. Senta, afere a pressão. Mas é evidente que a pressão está alta.
Certo.
E essa não é a pressão verdadeira daquela pessoa. Eu, médico, procedendo assim, eu vou medicar uma pessoa que está com pressão alta, ela vai sair, vai tomar a medicação e vai baixar demais a pressão. Exato. E isso é perigoso, tem riscos, porque traz danos ao paciente. Então, sempre explicar ao paciente qual é o procedimento, que não é perigoso, que não vai fazer mal. Você não imagina, as pessoas podem pensar... que isso é uma bobagem, mas não é. Tem pessoas que quando deitam para a gente aferir a pressão, já vão falando, olha, o meu braço dói, não aperta que dói o braço. Isso é comum, é frequente. E a gente acredita que dói mesmo. A gente tem que acreditar que dói. Então tem que respeitar aquela pessoa e usar a técnica adequada. Isso é primário. Isso é elementar. Mas isso é verdadeiro. Porque se eu não utilizar esse critério... Se eu não respeitar isso, eu estou contribuindo para aferir e ter um número errado, que vai me trair. Eu mesmo vou ser prejudicado. Vou interpretar um número falso, que não é o verdadeiro daquela pessoa. Sempre deixar a pessoa repousar. 3 a 5 minutos não representam tanta coisa.
Exato.
Se você fizer uma boa aferição, aqueles 3 minutos, aqueles 5 minutos que você deixou a pessoa descansando, vão te economizar a necessidade de aferir mais 2 ou 3 vezes depois. Entendeu? E a pessoa também vai se sentir além de ter uma atenção melhor, o que hoje é tão difícil, né? Você dar atenção à pessoa, conversar com a pessoa, porque o paciente chega, já senta aqui, vem aqui, anota aqui, vai lá, lá. O próprio médico chega, ah, o que que é, tal, senta aqui, tchau, até logo, tá aqui a receita. Então, hoje, isso é uma coisa que o paciente valoriza muito. E isso traz segurança a ele também. 3 a 5 minutos em ambiente calmo. E quando ele está aferindo a pressão, não deve conversar, não deve falar. Porque se ele fala, ele respira. Se ele respira, modifica a pressão. Se ele mexe o braço, a mão fechada contrai o músculo e atrapalha, porque contrai a artéria. Então, vai dar um número menor da pressão. Tem que ser bem relaxado, bem descansado, com a mão aberta, respirando tranquilo e não falando. Segurar para a pessoa o seguinte, ó, se a senhora ou se o senhor tem uma dúvida, depois nós vamos conversar, eu vou lhe explicar. Agora fique tranquilo, relaxe, fique bem quietinho que nós vamos aferir sua pressão.
Certo.
Certificar que o paciente não está com a bexiga cheia. Esse é um dos erros mais frequentes, por exemplo, em casa.
Certo.
Pessoa, a velhinha, o vovozinho, que às vezes fica segurando a urina para não ir até o banheiro, que é aquela caminhada, até o banheiro. Então fica lá, já pega o aparelhinho e já afere a pressão. Mas a bexiga está cheia, está doendo a barriga, está louco para ir ao banheiro. A pressão vai estar mais alta.
Correto.
E é um dado falso, porque aquela não é a pressão basal. Se o paciente ou a pessoa, pode ser mais jovem, praticou exercício físico pelo menos 1 hora. Então, o indivíduo correu lá 30 minutos de esteira, malhou na academia, ganhou peso e tal, chega lá e vai ver a pressão. Não é a pressão basal dele. Uhum. Se a pessoa ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alguns alimentos, por exemplo, que tem muito sal, bala de gergelim aumenta a pressão arterial. Então, tinha uma velhinha que comia bala de gergelim todo dia, ela adorava aquilo. E ninguém sabia porque que ela tinha hipertensão. Um dia disse, ó, não coma mais bala de gergelim. Acabou o problema da pressão arterial. Tem um cliente que chegava sempre pela manhã com dor de cabeça, mal-estar, pressão alta. Daí, um dia eu perguntei, qual é a bebida que você toma na janta lá? Costumava tomar um aperitivo. Ah, eu tomo uísque toda noite. Então, se vamos fazer um teste, você fica sem uísque 1 semana e a gente vai aferir. Acabou a pressão alta, não. Acabou a dor de cabeça, o mal-estar. Acabou a ressaca, na verdade, né?
Exato.
Se a pessoa fuma, a pessoa fumando eleva a pressão arterial. O fumo, o cigarro, ele aumenta a pressão arterial sistólica, a maior da pessoa. Acaba aumentando. O posicionamento do paciente. Então, você recebeu o paciente, acalmou, conversou, pediu para ele respirar tranquilo e tal. Aí tem o posicionamento. Se o paciente está mal sentado, está atravessado, com o braço numa posição ou muito alta ou muito baixa, não vai dar o valor verdadeiro. Então, tem que estar bem posicionado, com as pernas descruzadas, num ângulo de mais ou menos 90 graus, respirando tranquilamente com a mão repousada, de preferência, sobre a mesa. Se você coloca bem o paciente, né, bem relaxado, encostado na carteira, o braço na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima, e as roupas, muitas vezes você vai levantar a manga. Não, não precisa levantar, tem que levantar a manga. Mas se a manga da pessoa ela é mais estreita da própria camisa, e ela garroteia o braço, tem que tirar a camisa. Porque ela garroteando o braço, ela vai alterar o valor que vai ser encontrado.
Exato.
E vai ser falso.